Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar a secretária Nilcelina, de Ação Social, e mais as pessoas representando aqui a secretaria, cumprimentar o nosso ex-vereador Itamar Jacó e sua esposa aqui presente, também assessores, meu assessor Jovino, a Marcela, a nova funcionária dessa casa, que está substituindo o lugar do Jovino, que Jovino passou como assessor do presidente, e o Rodrigo foi para o cargo da Cícera, que a Cícera está de licença. E nossa TV Câmara e mais pessoas aqui presentes. Em nome do Jovino, assessor, vou cumprimentar todos os assessores dos vereadores. 4 de outubro de 2021, sessão ordinária número 35. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chulive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastrow. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em Romanos capítulo 16, versículo de 17 a 19, que passa a fazer a leitura.
Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham ou os outros na fé, e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 34, realizada no dia 27 de setembro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Uma abstenção. Aprovado. Convido para fazer o uso da palavra a gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade, senhora Wanderleia de Deus Ferreira, convocada a pedido do vereador Elimar Vespa, para prestar esclarecimento sobre as pessoas em situação de rua em nosso município.
Boa tarde. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Elmar Francisco Tom, e, através da sua pessoa, estendo a todos os vereadores e vereadoras presentes nesta Casa de Lei. Quero também cumprimentar a todos os internautas e ouvintes da Rádio Pomerana, em nome da nossa secretária municipal, da nossa secretária de assistência social, Nocelina Espíndola, eu cumprimento a todos e também estendo a plenária e a todos os servidores. Quero pedir autorização, permissão ao presidente para poder retirar a máscara. Obrigada. Bom, gente, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu fui convocada, né, pelo excelentíssimo vereador Elimar Vespa para estar aqui falar sobre um público específico, que é a população em situação de rua. E eu digo para vocês que eu me senti honrada de estar aqui para falar de um público que é específico. Então, eu quero agradecer realmente, né, porque é um privilégio poder estar aqui falando desse público. Primeiro, o que é população em situação de rua? A Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009, define população em situação de rua como grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a extrema pobreza. Os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. E que utiliza os logradouros públicos, áreas desgradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, a Política Nacional para a População em Situação de Rua deixa bem claro o que é a pessoa em situação de rua, a população em situação de rua. E nós temos várias legislações que ampara a população em situação de rua, né? Eu não vou citar todas, porque são muitas, mas nós temos a Constituição Federal, de 1988, nós temos a Política Nacional da Assistência, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? Nós temos a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e nós temos esse decreto que eu acabei de falar, que é o 7.053, e temos a Lei 12.435, que ele fala também sobre a organização da assistência social a este público. Atualmente, a Política Nacional de Assistência Social, com a implantação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, contempla o atendimento desta população no Sistema de Proteção Social Especial de Média Complexidade. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, por meio do CREAS, que é onde eu estou como gerente, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, desenvolve serviço especializado de abordagem social, que é o CEAS. Já vou deixar bem claro aqui que, entre os municípios da região serrana, o município de Santa Maria de Jetibá é o único que tem a equipe formada do CEAS. Então, nós já estamos realmente com essa equipe do CEAS, que é responsável pela abordagem. Trata-se de um serviço ofertado para pessoas que utilizam a rua como espaço de moradia e sobrevivência. Ele possui como objetivo, qual é o objetivo desse serviço? Ele é fortalecer os vínculos desses familiares, né? Os vínculos sociais, e também ele é contribuir para a construção do novo projeto de vida, respeitando para tanto as escolhas do indivíduo. Então, o nosso objetivo é este, né? E, Wanderleia, como é a prática, isso, o dia a dia? O dia a dia, a equipe do CEAS, ele realiza busca ativa, né? Ele vai no local, né, onde está esta pessoa, né, em situação de rua, e ele pega, e ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele atende aquela pessoa lá, e também é direcionada essa pessoa ao CREAS. Então, ele faz essa busca ativa no local, né, ou a pessoa comparece ao CREAS. E o profissional realiza o atendimento e atende da melhor forma possível as demandas apresentadas naquele momento deste indivíduo. Estas abordagens, elas são realizadas nas ruas, nas praças, nas estradas, né, nos espaços públicos. E a realidade é aonde realmente tem sempre pessoas e um fluxo de pessoas, e que a gente saiba que tem pessoa em situação de rua, essa abordagem acontece. Seja em semáforo, seja na praça, né, setor, aonde tiver essa demanda, a equipe faz essa abordagem. Importante informar que a abordagem social, na abordagem social, é possível identificar os migrantes. Tá, o que é os migrantes, né? Os migrantes, eles tratam de pessoas que vem de outro município. Esses são os migrantes. Ou seja, né, a pessoa está em trânsito para aqui em Santa Maria, aí essa pessoa é considerada migrante. Então, nós temos realmente nas abordagens que pode ser identificado quem é migrante e quem é do município. Nós temos, para os migrantes que queiram, nós temos o auxílio de passagem. Mas é importante, né, a gente sempre apontar que se existe a possibilidade de saída da rua do sujeito, é uma escolha dele. Né? Então, nós temos a passagem, nós oferecemos a passagem, porém, para que realmente, né, possa ter a possibilidade de saída da rua, essa é uma escolha do próprio sujeito. Sendo assim, caso o indivíduo deseja permanecer em situação de rua, a gente sempre leva em consideração a Constituição, onde fala sobre o artigo 5º da Constituição Federal, que diz liberdade de locomoção, onde fica expresso que é livre a locomoção em território nacional, podendo toda pessoa entrar, permanecer ou sair com seus bens. Agora vocês poderiam, né, o que é esse atendimento? O que é oferecido? Nesse atendimento, a equipe faz todas as orientações a essa pessoa em situação de rua. Quando essa pessoa, muitas vezes, chega até nós, ela não tem documento, a equipe solicita a confecção de todo o documento dessa pessoa. Nós também encaminhamos, a equipe encaminha essa população em situação de rua para todo o serviço da rede socioassistenciais e também para as outras políticas públicas. Nós também, na maioria das vezes, quando conversa com a pessoa em situação de rua e ela concorda, a equipe entra em contato e faz intervenções com familiares, né, dessa pessoa que está em situação de rua, com o objetivo de quê? Com o objetivo do processo de saída da rua dessa pessoa ou reintegração familiar. né? Então, e esse contato, quando a equipe faz, é realmente quando conversa com a pessoa que está em situação de rua e a pessoa concorda, né, que seja feito esse contato. Dentro também da assistência social, no CREAS, né? Estou falando porque eu estou aqui hoje falando do CREAS. Nós temos a lei municipal, que é 2409/2020, que fala sobre a concessão de benefícios eventuais, que são auxílio refeição. Vocês sabiam que nós temos auxílio refeição para essa população em situação de rua? Nós temos, sim. Nós oferecemos auxílio refeição, que é marmitex, onde a pessoa pega a marmitex e pega uma garrafa de água mineral. Também nós temos o kit higiene. Vocês já ouviram falar? Temos o kit higiene. O que é esse kit higiene? É onde vem toalha de banho, vem shampoo, vem sabonete, vem pasta de dente, escova dental, né? Pente, desodorante. Para quê? Para que essa pessoa, nós oferecemos a ela um banho. Que é digno, gente, a pessoa realmente tomar um banho. Então, nós oferecemos. Aonde nós levamos essa pessoa para tomar um banho? Nós temos uma parceria com a cultura, aonde nós temos o banheiro, aonde a equipe acompanha. Ela acompanha essa pessoa que está em situação de rua para tomar o banho. A pessoa não vai sozinha. Ela é acompanhada pela equipe técnica para poder tomar o banho. Mas sempre eu tenho que destacar que isso tudo depende muito se o indivíduo vai querer. Oferecemos o banho, oferecemos o kit higiênico, mas nós temos que sempre respeitar e levar em consideração o querer do indivíduo. Nós temos também auxílio manta. Esses tempos atrás, aí bastante frio, nós tivemos várias mantas que foram concedidas a essas pessoas que estão em situação de rua. Nós também temos, como eu falei, o auxílio passagem, né? Que o auxílio passagem nós temos um contrato, né? Tanto com a Prete como com o Lírio dos Vales. Então, nós temos também esse auxílio passagem que nós oferecemos para essas pessoas que são migrantes. Todos os casos para a entrega de benefícios são avaliados pelo técnico do CREAS. Então, sempre é entregue a uma avaliação pelo técnico do CREAS. Atualmente, em nosso município, em situação de rua, eu estou falando da data de sexta-feira, tá? Do dia 1º/10. Nós estamos com 3 pessoas que são do próprio município que estão em situação de rua. Tá, mas como assim do próprio município? São pessoas que tiveram vínculos familiares interrompidos, fragilizados, e eles realmente optaram por ficar na rua. O CREAS tem feito, sim, todas as intervenções, né, com esta pessoa que está em situação de rua, para articular, para que essa pessoa possa realmente querer e ter o desejo de voltar ao seio familiar. Mas nós precisamos respeitar o desejo dele. Também tem sido feito intervenções com os próprios familiares dessas pessoas que estão em situação de rua, que são munícipes, né? E migrante. Migrante, na sexta-feira, dá licença. Na sexta-feira, dia 1º/10, nós tínhamos 3 pessoas que estavam como migrante. Entre esses migrantes, nós temos pessoas em trânsito, né? E dessas 3 pessoas, sexta-feira, está aqui a nossa orientadora social, a Euridice, está aqui o nosso técnico do SES, o assistente social, Silas. E sexta-feira, em articulação com eles pediram, né, passagem para voltar à cidade de origem. Então, o que faz muitas vezes essas pessoas vir em busca aqui do nosso município de Santa Maria de Jetibá? Não é uma vez, não é duas vezes, mas é várias vezes que nós conversamos com as pessoas na abordagem, e essas pessoas falam que eles vêm em busca de oferta de trabalho em Santa Maria de Jetibá. Porque Santa Maria de Jetibá, como eles afirmam, né, Lá fora é falado que tem uma cidade que tem muito emprego, que é uma cidade que tem muito dinheiro, que tem pessoas que são solidárias. E entre essas pessoas, nós temos também pessoas que vêm, estão como população em situação de rua naquele momento, mas são pessoas que têm profissões. Nós já tivemos pedreiros que estavam como população em situação de rua. Esclarecemos que esta é uma população que está presente não só em nossa cidade. É, em várias reuniões que nós tivemos de polo, né, em várias reuniões que nós tivemos em outros municípios, outra cidade, essa é uma realidade não somente do município de Santa Maria de Jetibá. Né, é uma realidade de muitas cidades, e eu vou a mais, vou além. É uma realidade, infelizmente, do nosso mundo, dos nossos países. Infelizmente. E que cada dia, infelizmente, se torna mais numerosa diante das reais situações caóticas, como a crise econômica, a precarização das relações e condições indivíduos e grupos nas estruturas sociais e econômicas, levando à situação de vulnerabilidade social, culminando muitas vezes no grande número de desemprego. Nós ligamos os jornais, a gente vê que isso realmente é uma realidade. Desemprego e no trágico empobrecimento de muitas famílias. E agora eu quero abrir um parênteses para falar que também a nossa população em situação de rua de Santa Maria de Jetibá, eu vou colocar aí, né, 80% são pessoas que estão, infelizmente, com grande presença de consumo, de abuso de álcool e outras drogas, que muitas vezes acaba por gerar situações de negligências e abandono, problemas de saúde mental e conflitos familiares. Voltando ao uso abusivo de álcool e outras drogas, assistência social não tem como trabalhar sozinho. Nós precisamos trabalhar a intersetorialidade. Nós precisamos trabalhar a questão, principalmente em nosso município, é a questão do álcool e outras drogas. E aí também eu abro um parênteses em relação que nós precisamos muito da parceria da saúde para trabalharmos em conjunto. Por quê? Quando a equipe vai fazer a abordagem, muitas vezes já é de manhã, as pessoas já estão alcoolizadas em nosso município. Infelizmente. Então, não é um problema somente da assistência social. Esse problema nós precisamos realmente da saúde. E falando em conflitos, em tudo, muitas vezes pensam assim, mas tem algum caso positivo? Tem. Nós já tivemos, durante as intervenções que a abordagem fez, o CEAS fez, nós já tivemos pessoas que eles conseguiram, com várias intervenções, incluir essas pessoas, que elas tivessem inclusão social, elas fossem inseridas novamente aos seios familiares e também elas fossem incluídas ao mercado de trabalho. Inclusive, nós já temos pessoas em situação de rua, né, como eu falei antes, que eram excelentes profissionais. E, realmente, hoje, depois da intervenção da equipe, né, de várias articulações, elas estão aí, novamente, né, inseridas no seio familiar e trabalhando. Tendo em vista que a população em situação de rua, né, é uma outra coisa, uma outra ação que a Secretaria de Ação Social, juntamente com o CREAS, eu valo destacar, juntamente com a saúde, fizemos recentemente, eu não sei se vocês viram a publicação, foi que nós conseguimos vacinar, né, a maior parte da população em situação de rua contra o Covid, que estava no município e que aceitaram, elas foram vacinadas também. E o que nós precisamos? Gente, é muita coisa para falar, né? Ai, eu fico. Então, assim, Wanderlei, mas o que nós precisamos trabalhar? Eu gostaria de ter hoje aqui a receita para vocês, mas o que eu tenho para vocês para dizer o que nós podemos trabalhar são políticas públicas com a rede intersetorial. Enquanto acharem que o problema da pessoa em situação de rua é da assistência social, não vai ser resolvido os conflitos e os problemas. Por quê? A assistência precisa realmente trabalhar junto com a educação, junto com a saúde, junto com o esporte e lazer, né? E assim, junto com os conselhos. Nós precisamos realmente trabalhar junto com o Serviço de Garantia de Justiça e Segurança Pública. Nós precisamos realmente trabalhar intersetorial. Precisamos trabalhar em parceria e em conjunto para que essas estratégias e ações concretas de intervenções e atuação para este segmento, buscando, sim, efetivar, de fato, uma assistência que, com abordagem e acolhida humanizada para esta população. Uma vez que há significativa preocupação com as reais condições humanas, sociais e de saúde dessas pessoas, como também toda a conjuntura de violação de direito e risco que essas pessoas passam, né? E que as mesmas vivem constantemente. Isso exigirá, por parte das políticas públicas, estratégicas bem elaboradas que partam efetivamente da realidade e articulações. Precisamos trabalhar a realidade do nosso município. Nós precisamos realmente diagnosticar, né, a população em situação de rua e trabalhar isso intersetorial e nós prepararmos ações realmente que é a realidade do nosso município. Assim como entre as várias dimensões de vida de cada um. Temos que levar em consideração a vida de cada um dos sujeitos, né, que hoje se encontra, né, em situação de rua. A rede intersetorial ela deve combater os estigmas, discriminações e preconceito de toda a ordem dirigido à população em situação de rua. Inclusive, no que se refere a repressões e opressões, as práticas higienistas e as violências de todos os tipos. Quero destacar aqui, eu acho que já está dando meu tempo, algumas orientações, mas, Wanderleia, fala algumas orientações para a gente. Tá. A pessoa está em situação de rua, a pessoa está com algum transtorno, né? A pessoa está causando algum transtorno à ordem pública, danificando patrimônio público, ameaçando a si mesmo ou a terceiro. Né? Que eu devo fazer? Nesse momento, deve ser acionado a polícia militar. Imediatamente deve ser acionado a polícia militar. E depois, né, após o procedimento desse órgão, né, se houver necessidade, será comunicado ao CREAS. Outra situação, pessoa em situação de rua com suspeita de problema de saúde, ferido, alcoolizado, muitas vezes ele está em crise convulsiva, surto. O que eu devo fazer? Vocês precisam acionar o SAMU. Tá, Wanderleia, mas quem pode acionar o SAMU? Qualquer ser humano, qualquer pessoa pode acionar o SAMU para socorrer essa pessoa. Essa pessoa vai ser socorrida, ela vai ser encaminhada para a unidade hospitalar, ou seja, para outra, né, outro local, e depois eles vão entrar, realmente vão comunicar o caso ao CREAS. Então, o que acontece? Pessoa em situação de rua, que se encontra em locais públicos, em frente a comércios, que não se enquadra em nenhuma dessas situações acima, aí sim pode acionar o CREAS para realizar o atendimento de abordagem social. Tá. E outra orientação. Nós sempre orientamos as pessoas, os munícipes, agora eu quero direcionar a todos os munícipes, que não dê dinheiro para esta população que se encontra em situação de rua. Mas por quê, Wanderleia? Vocês sabem por quê? Porque hoje, né, nós temos o equipamento, nós temos o CREA. Então, vocês viram que nós temos vários benefícios que são oferecidas a essa pessoa que está em situação de rua. Então, se você encaminha essa pessoa, você quer ajudar essa pessoa? Encaminha ela ao CREAS. Porque ela chegando ao CREAS, ela vai realmente ter um atendimento, vai ter umas intervenções onde o técnico vai poder avaliar e verificar várias demandas daquela pessoa. Né? Outra coisa também, a pessoa não quer ir, você pode ligar para o CREAS. Depois eu vou deixar o telefone de contato. Você pode ligar. Pode ligar que a equipe de abordagem vai até o local. Importante destacarmos que essas pessoas têm uma história de vida. Você pode sentar com qualquer população em situação de rua, que eles têm uma história de vida. E muitos que hoje estão na rua já tiveram suas casas, já tiveram suas famílias, já tiveram seus trabalhos. E que, infelizmente, no decorrer de algum percurso da caminhada, tomaram este caminho diferente. Precisamos respeitar o espaço e o tempo de cada um e compreender que as dores pesam de jeitos diferentes. Dentro de cada pessoa, nem sempre o que é fácil para um é fácil para o outro. Mas nós cremos e mantemos confiantes sempre que essas pessoas, com a nossa ajuda, elas podem recomeçar. E elas podem, sim, escrever uma nova história. Eu quero... Tenho muita coisa para falar, mas eu acho que já está no meu tempo. Eu quero, assim, de coração, vereadores, né, a todos os vereadores, vereadoras, a esta Casa de Lei, na pessoa ali do Lima Vespa, agradecer a oportunidade... Né, de estar aqui. Se precisar de mais esclarecimento, nós estamos à disposição. E antes de eu encerrar minha fala, eu quero me colocar aqui à disposição. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, estou à disposição.
Wanderleia, muito obrigado pela sua vinda. Tá? Eu acho que você esclareceu muito. O que eu fico indignado, a pracinha do centro ali, ela foi fechada. E esses moradores estão dormindo no AMA, estão dormindo no museu. O que que nós poderíamos fazer para mudar essa cena?
Pois é, vereador. Isso aí nós precisamos sentar e fazer realmente políticas públicas e realmente construirmos lei. Porque essas pessoas, o que leva essas pessoas a dormir na praça, o que leva essas pessoas a dormir na AMA, é porque quando anoitece, elas não têm aonde realmente encostar a sua cabeça para dormir. Né? E eu quero dizer que isso, vereador, em reunião de polo, tem sido discutido em várias reuniões, inclusive foi assim, abordado, né, isso em algumas reuniões, de repente fazer... nós não temos demanda para criar hoje um acolhimento noturno no município, mas criar sim, fazer sim, regional, juntar os 5 municípios que estão dentro realmente da região serrana e, de repente, pensarmos em lei e políticas públicas para podermos resolver isso de forma regional. Porque o nosso município hoje, o número de população em situação de rua é um número, assim, pequeno, mas que nós precisamos realmente ter um olhar, né, sensibilizado e diferenciado.
Sim, eu sou um vereador presente no município, tenho um local próprio, e eu estou sendo procurado diariamente para comprar passagens para a pessoa ir embora. O que é que o CREA tem para oferecer para essa população?
Olha só, vereador, igual eu falei no início, um dos benefícios que a assistência social tem, né, isso já está lá dentro da lei, é a passagem. Nós temos a passagem. O excelentíssimo vereador não precisa comprar essa passagem com seu dinheiro. Você precisa, sim, encaminhar essa pessoa ao CREAS ou até ligar para o CREAS, porque nós temos essa passagem à disposição dessas pessoas.
Bom saber. E a ressocialização dessas pessoas indigentes aí, viciados, de alguma forma, o que, que a secretaria tem para oferecer?
Foi o que eu, olha só, vereador, essa questão em relação ao álcool, ao consumo abusivo de álcool e outras drogas, foi igual eu falei, nós precisamos realmente de estarmos junto com a saúde para realmente trabalharmos esse público, principalmente a saúde, para estar trabalhando esse público. Inclusive, né, nós já tivemos uma conversa aí com a saúde, né, de ver a possibilidade do CAPES atender essas pessoas, essa população em situação de rua, atender aqui. Por quê? Existe realmente o CAPES, tá, gente? E nós podemos direcionar essas pessoas lá. Mas são poucas pessoas que vão até o equipamento. Muitas não vão lá. Então, assim, está tendo essa articulação com a saúde, né, para a gente ver uma possibilidade de fazer isso aí. E também, vereador, vale destacar também que algumas dessas pessoas que estavam, que faziam uso abusivo, né, de álcool e também estava com problemas de drogadição, algumas pessoas até foram acolhidas pela comunidade Casa Bom Samaritano. Está aqui o Luciano Ferreira, olhei para ele lá, que foram acolhidos por eles, mas isso sim, quando a pessoa que está em situação de rua, ela aceita, foram acolhidos por eles, já teve várias pessoas que já foram acolhidas pela Casa Bom Samaritano, e pessoas que realmente tiveram a sua vida, né, como diz, devolvida de volta. Né? Elas foram reinseridas novamente à sociedade, reinseridas novamente à família, reinseridas novamente ao campo de trabalho.
Wanderleia, recentemente, antes da pracinha fechar, eu deixei meu carro estacionado na rua de trás ali, e já era mais de 8 horas da noite, eu passei pela pracinha e tinha não sei se é indigente que eu tenho que falar, mas seriam pessoas que estavam ali dormindo, e ele estava usando um vocábulo muito nojento. Para recolher essas pessoas, não sei se esse seria o ditado, mas para levar elas para um caminho melhor, o que, que o CREA tem a oferecer? É uma denúncia?
Sim, olha só, o CREAS, a realidade, o CREAS está lá em todo momento para acolher essa pessoa e fazer as intervenções conforme sempre eu falo, né? Nós precisamos respeitar que a população em situação de rua, ela é sujeito de direito. Então, ela precisa querer. Agora, excelentíssimo vereador, se essa pessoa está importunando a ordem pública, né, você precisa, ou seja, quem for, ligar para a polícia.
Tá. Wanderleia, muito obrigado por tudo. E o que, que nós, vereadores, poderíamos fazer para melhorar o CREA?
Eu vejo, vereador, o CREA, assim, primeiramente, eu até, né, no nome da nossa administração municipal, Hilário Florentino, e no nome da nossa assistência, da nossa secretária da assistência social, Neucelina, o CREAS, assim, eles não têm medido esforços para realmente, como diz, para contribuir e para trazer, né, tudo que o CREAS precisa para desenvolver realmente uma boa ação. O que nós precisamos realmente hoje, o município de Santa Maria de Jatibá, é de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, e nós precisamos, sim, realmente, principalmente, realmente uma parceria com a saúde.
Tá, e esses moradores que estão dormindo no AMA, no museu, no cemitério, o que, que nós poderíamos fazer?
Vereador, excelentíssimo, né, vereador Elimar Vespe, foi o que eu falei. O que leva essas pessoas a procurar o cemitério, o que leva essas pessoas a procurar uma ama, o que leva essas pessoas a procurar uma praça pública, né, é o quê? É porque realmente, quando chega a noite, elas não têm aonde se recolher e aonde dormir. Então, nós precisamos, sim, mais uma vez, políticas públicas e legislação.
Tá, a casa de passagem, ela seria o quê?
O nosso município de Santa Maria de Jetibá, a unidade de acolhimento Helena Bolt Jacobs, que nós temos hoje, ela é para criança e adolescente. Nós não temos uma unidade de acolhimento, uma casa de passagem para a população em situação de rua. Como eu disse, isso é discussão em polo regional, né? Geralmente, quando está a região serrana, isso é discussão, né? Então, nós não temos hoje no nosso município, nem regional.
Tá,
né? Nós formos para grandes cidades, muitas vezes, até outras grandes cidades, infelizmente, também não tem. Então, precisamos, sim, realmente, ter um olhar diferenciado e começarmos a fazer políticas públicas e, realmente, lei para que este povo realmente tenha uma vida diferenciada.
Amanhã, meu assessor vai fazer uma indicação para o prefeito para acolher essas pessoas aí. Outra coisa, não sei se cabe, né? Eu tive um recente passeio na calçada de Santa Maria e tinha um senhor lá com um monte de remédios pedindo esmola. E esse senhor, eu sei que fica dormindo num hotel. Ele fica 2 dias aqui para pedir esmola. E quando eu cheguei do lado dele, ele me disse: os pomeranos são solidários, eles me ajudam. O cara é charlatão. Isso é o quê? Isso cabe à polícia? Cabe o quê?
Excelentíssimo vereador, sobre este senhor, a equipe de abordagem já fez abordagem a ele, porém, ele não é população em situação de rua. E todas as vezes que a equipe faz abordagem, conversa com ele, né, faz todas as orientações a ele, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa, ele recebe um BPC, que é um benefício de prestação continuada, e esta pessoa, ele é sabedor de todos os seus direitos, né? Inclusive, ele deixa bem claro para a equipe do CEAS que ele, né, sabe do direito dele de ir, de vir e de permanecer em espaço público. E que ele não está cometendo nenhum crime. Ele fala, ele não está roubando, né? Realmente, o nosso povo é um povo solidário. Por isso que eu falo mais uma vez, não dê dinheiro à população em situação de rua. Encaminha ao CREAS. Né? Medicação encaminha para a saúde. Então, nós precisamos realmente trabalhar neste sentido. E realmente ele sabe de todos os direitos dele. E ele sabe que ele tem direito de ir, de vir e de permanecer em lugares públicos.
Anderleia, muito obrigado por tudo. Tá? De coração, você é 10, continue seu trabalho.
Quero pedir desculpa, né, pela a fala prolongada, mas me coloco à disposição. Também. Quero agradecer a todos. Rogério, tem uma pergunta?
Ei, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Claro que existem dois grupos que se titulam morador de rua. Tem aquele que realmente está no estado de necessidade, que não tem onde ficar, que por ocasiões do mundo ele se encontrou naquela situação e precisa de ajuda. E tem o morador de rua, entre aspas, que tem casa, tem família, tem esposa, às vezes tem mãe, e não sai da rua. Ele gosta de ficar na rua. Você está entendendo? Esse tipo de cidadão aí é o cidadão que dá prejuízo à cidade, que dá perturbação do sossego, vadiagem, dano ao patrimônio público, ato obsceno, que ele urina lá no meio da rua, defeca. E você sabe quem é, você conhece a mãe, você conhece o pai, você sabe que esse camarada tem casa. Esse cidadão, sim, dá problema para a polícia, dá problema para a sociedade. Agora, o morador de rua, em específico, esse precisa de ajuda, e muita ajuda. Está aí meu amigo Silas, tivemos oportunidade aí de fazer várias abordagens sociais junto, e realmente, né, Silas, existe pessoa que está ali, não é porque quer, porque ele se encontrou numa situação mesmo de calamidade, correto? Então, deixar bem claro isso aí, para o pessoal entender. Morador de rua é quem está ali sem nenhuma condições financeira, nem psicológica, nem moral, para conseguir, sozinho, sair daquela situação. Os outros demais aí não passam de vagabundo da praça.
É, destacando, né, gente, que as pessoas do nosso... Já estou terminando. Do nosso município que se encontra em situação de rua, a equipe do SES faz todas as intervenções, tanto com eles como com os familiares. Né? É, então, nós respeitamos sempre é o querer do indivíduo, né? Daquele sujeito que é sujeito de direito. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. E eu encerro a minha fala, né, com Provérbios 31:8, que diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Meu muito obrigada.
Obrigado pelo esclarecimento, Wanderleia, que o vereador convocou, então ficou esclarecido para ele. É uma situação, não é fácil, que sábado eu estava na rua, aí teve uma pessoa que falou comigo: mas eles abordam a gente, eles se agarram até na gente para dar dinheiro para eles. Então não é fácil, a situação não é fácil, mas vocês estão fazendo o trabalho e vai conseguir resolver isso para a população de Santa Maria. Muito obrigado. Passamos a palavra também para a gerente de planejamento do SUAS, senhora Sariana Wolff Penigonda, convocada por mim para prestar esclarecimento e informações sobre os cursos que estão sendo ofertados pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social.
Boa tarde, presidente Omar Francisco Tom. Em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana. E em nome da nossa secretária Neucelinda Espíndola, eu cumprimento os demais presentes nesta plenária. É, presidente, eu peço autorização para a retirada da máscara para poder fazer minha explanação. Prometo ser mais breve do que minha colega Wanderleia, que, por sinal, fez uma belíssima explanação. Hoje me faz presente nesta Casa de Leis, conforme o presidente já mencionou, em atendimento à convocação para esclarecimento sobre os cursos profissionalizantes, os cursos de qualificação profissional que estão sendo ofertados pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. Primeiramente, é muito importante informar que a gestão das CETIDAS, né, no caso a Secretaria de Ação Social, ela vem desde o começo do ano em articulação com a FIND SENAI para trazer cursos profissionalizantes para o município. Inclusive, em janeiro deste ano, estivemos em uma reunião no gabinete do nosso querido prefeito Hilário Repke, juntamente com a FIND SENAI, para fazer toda essa articulação para iniciar essa primeira conversa sobre a vinda de cursos profissionalizantes para o nosso município. No momento, inclusive, o nosso prefeito ele se mostrou muito solícito em investir, né, na produção, na inclusão produtiva, da nossa população. Então, a nossa secretária Neucelina Espíndola vem fazendo toda uma articulação com a FIND SENAI, com a ACE, a Associação Comercial aqui de Santa Maria de Jetibá, e também com a ADERES, do governo estadual, com o intuito de celebrar parcerias para a vinda de cursos profissionalizantes para o nosso município. E para que fosse possível a vinda destes cursos, a secretaria, né, a Neucelina Espíndola, articulou, né, e tentou, disponibilizou, na verdade, recurso financeiro para a aquisição de 20 computadores, que ficaram mais ou menos no valor de R$ 90.690. É um investimento inicial, mas ainda a secretaria vai estar realizando outros investimentos, né, inclusive, por exemplo, o mobiliário, que são as mesas, as cadeiras. Ou seja, nós estamos equipando toda uma sala, montando toda uma estrutura para que possa a gente estar acolhendo os nossos munícipes para a realização desses cursos profissionalizantes que são tão importantes para a nossa população. Mas, enfim, após toda essa articulação, que já são meses, né, de articulação, nós conseguimos realizar essa mobilização e conseguimos, né, firmar uma parceria entre a FINDES e SENAI, a ACE, Associação Comercial, através da pessoa do Fred Berger, e com a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. Então, no momento, nós estamos, pela FINDES e SENAI, oferecendo dois cursos. Um é o curso de pedreiro em alvenaria e o outro é o assistente de planejamento, programação e controle da produção. São dois cursos totalmente gratuitos para a população. São cursos de 160 horas cada um. As inscrições já estão abertas. A gente segue fazendo as inscrições até o dia 8 desse mês, 8 de outubro, até sexta-feira. Então, tem toda essa semana, para quem desejar se inscrever em um curso de qualificação profissional, ainda tem toda essa semana para fazer a sua inscrição. Quem tem interesse de fazer a inscrição, pode estar procurando a Secretaria de Ação Social, que fica em cima do Gilberto Motos, ali na Rua dos Evangélicos. Nós colocamos uma servidora disponível, a Jaqueline, para estar atendendo essa população, tanto para, né, sanar as dúvidas, para dar as informações necessárias sobre esses cursos, e também para realizar as inscrições. Então, nós temos um servidor para estar atendendo a população que queira saber mais sobre os cursos e para fazer as suas inscrições. Então, não vejo, né, necessidade dos munícipes ligarem para o 0800, porque o 0800 do SENAI ele vai cair direto lá, lá em Aracruz. Né? E aí, o que acontece? A realidade de Aracruz é diferente da nossa. Então, pode ser que eles deem informação que não são as informações que nós estamos oferecendo para os munícipes, né? Porque nós estamos disponibilizando, por exemplo, o munícipe, para ele fazer a inscrição, ele tem que apresentar o CPF, RG, comprovante de residência, declaração de renda e a declaração escolar. Essa declaração de renda e a declaração escolar, nós nos responsabilizamos em estar viabilizando ali para o usuário, para a população que tenha interesse em inscrever, né? E quem não tiver condições também de levar a cópia, a gente está ali disponível, a gente realiza, faz as cópias para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de estar fazendo uma cópia de um documento. E também, assim, não precisa necessariamente a pessoa que queira fazer o curso, o aluno, procurar até mesmo os assessores de Vossas Excelências, né, os vereadores, porque nós temos uma pessoa disponível para poder tirar todas as dúvidas, né? Então, essa pessoa está lá para atender, para esclarecer, né, da melhor forma possível para a população. É importante destacar também que, para o curso de pedreiro, foi realizada uma parceria muito importante com a construtora Verca e com a construtora Mille, que estão disponibilizando o espaço para as aulas práticas. Por quê? O curso de pedreiro ele tem um momento de teoria, né? Tem as aulas teóricas que vão ser ofertadas lá pelo CRAS, o CRAS aqui na Rua dos Evangélicos, que fica por cima das agências do Correio. Mas também tem as aulas práticas. Então, para realizar essas aulas práticas, foi firmada essas duas parcerias, onde essas duas empresas vão estar disponibilizando o espaço nas suas obras para essa população, para os alunos inseridos no curso de pedreiro, realizar as aulas práticas. Então, eu deixo, já em nome da Neucelina, né, em nome da nossa secretária Neucelina Espíndola, eu já deixo também um agradecimento a essas duas construtoras, a construtora Verck e a construtora Mille, por esse importantíssimo, essa importantíssima parceria, né, para poder realizar esse curso de pedreiro em alvenaria. Inclusive, também, Estamos ofertando o curso de design de sobrancelha com henna. É um curso em parceria, né, da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social com a ADERES. A ADERES, para quem não conhece, ela é do governo estadual, é uma agência de desenvolvimento das micro e pequenas empresas e do empreendedorismo. Porém, este curso, assim que a gente abriu as inscrições, ele lotou, né? Não temos vaga disponível mais, mas nós ainda estamos realizando o cadastro reserva, né? Então, se alguém ainda não fez sua inscrição e tem o interesse de fazer o curso de design de sobrancelha, pode estar nos procurando lá na Secretaria de Ação Social. A moça vai estar realizando o seu cadastro, né? Porém, você vai entrar com um cadastro de reserva. Se por acaso alguém desistir, nós já temos outras pessoas para colocar na vez para não perder aquela vaga. Então, aproveitem, né, e façam a sua inscrição, mesmo que as vagas já estejam todas preenchidas, porque pode ser que alguém desista por qualquer motivo, né? Esse curso de design de sobrancelha, ele é um curso de 36 horas, também é gratuito. Ele vai ser ministrado lá no SENAC, em Santa Teresa. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social estará disponibilizando o transporte tanto para ir quanto para voltar. Então, a pessoa não vai ter custo para se locomover até Santa Teresa, né? E é um curso muito bacana, e nós estamos muito felizes com essa parceria com a ADERES, que também era uma parceria que nós já estamos também há meses tentando realizar, né? Mas conseguimos, esse é o primeiro curso, acredito que o primeiro de muitos, né, com a ADERES. Então, os três cursos que nós temos no momento são esses. Todos os três começam dia 18 de outubro, as aulas, sendo que o curso de pedreiro e de assistente de planejamento inicia as aulas no CRAS, aqui no centro, e que fica na Rua dos Evangélicos, né, por cima da Agência dos Correios. E o curso de design de sobrancelha, ele inicia no SENAC. Nós estaremos entrando em contato com todas as pessoas que vão estar indo ao SENAC para informar certinho de onde vai sair o transporte, que horas que vai sair, que horas que vai voltar, para não ter nenhum problema. Então, a gente vai estar entrando em contato para dar essa informação, que nós ainda estamos em organização na questão do transporte. Quero deixar, então, o meu convite a todos os munícipes. Aproveitem essa oportunidade, se inscrevam nos cursos, pois, assim, não é fácil, gente, trazer curso profissionalizante, curso de qualificação profissional. Precisa de toda uma articulação, de uma mobilização, do envolvimento de vários setores, de vários segmentos, departamentos, para a gente conseguir trazer cursos para o município. Quero agradecer imensamente a todos os envolvidos que tornaram isso possível, a começar pelo nosso querido prefeito, que está investindo na qualificação da inclusão produtiva. Quero também agradecer, né, como eu já agradeci aqui, a construtora Veca, a construtora Miller, a ASSA, a Associação Comercial, que está sempre muito aberta para nos receber, para nos ajudar, através do Fred Berger. Né, e a FINDES e SENAI, e, lógico, também a ADERES. Visando também, é importante falar aqui com vocês também, que isso é só o início, né? Nós estamos em uma articulação contínua. Isso é para iniciar. Nós temos a intenção de trazer muitos mais cursos para o município, inclusive. Nós estamos, né, na fase de contratação de curso de eletricista, né, que a gente ainda não fechou, mas nós já estamos já em fase final, e eu acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir trazer esse curso para o município. Assim que a gente conseguir fechar esse curso, eu vou estar retornando a essa Casa de Leis para informar sobre as vagas, sobre quando começam as inscrições, porque é um curso muito bacana, é um curso que vai ser financiado pelo município. É um curso caro, mas é um curso que o nosso prefeito se disponibilizou a pagar porque ele sabe da importância, ele sabe como faz falta, como está em falta, na verdade, eletricista no nosso município. Então, ele vai estar investindo na população, vão ser 20 vagas. Então, assim que fechar, eu retorno para informar para vocês, porque é um curso muito importante para a nossa população. Assim encerro minha explanação. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Agradeço a oportunidade, presidente, por estar novamente nessa Casa de Leis. E estou aberta a maiores esclarecimentos, se faltou alguma informação, estou à disposição.
Sariana, esses cursos não dá para levar para o interior, não? Porque olha, você sabe que nós temos uma região longe, que é Garrafão, Rio Posmoso, são setores muito longe. E quem dera se vocês pudessem levar isso para o nosso interior.
Sim, nós fizemos o seguinte, nós falamos na ponta que a gente disponibilizou o carro para buscar, né, o transporte. Vamos supor, tem lá em São João do Garrafão alguém que tem interesse de fazer o curso. Nós vamos estar trazendo, porque o que acontece? Para montar uma sala, tem toda uma estrutura. Né? Vou te dar um exemplo. Para o curso de assistente de planejamento, a gente precisou montar toda uma estrutura, uma sala com 20 computadores. É um investimento assim bem alto. Né, para a gente poder realizar esse curso, porque é um curso na frente do computador. Então, assim, a gente disponibilizou, a gente já informou, inclusive para os CRAS, né, que se alguém tiver interesse das populações que são atendidas lá nos setores, para estar informando que a gente faz a inscrição e a gente disponibiliza o carro do próprio setor para estar trazendo a pessoa para ela não perder essa oportunidade.
Que ótimo que vocês têm esse interesse de fazer esses cursos. Eu vi esse dia no Jornal do Espírito Santo, o curso de eletricista, mulheres participando. Então, que ótimo que é isso. Então, isso só vai desenvolvendo. Eu vi isso, e você falando aqui agora que vão trazer o curso de eletricista, que bom para o município de Santa Maria.
Sim, o curso de eletricista está em fase final, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Né? A gente já conseguiu os 3 orçamentos necessários, né? Então, a gente acredita que logo, logo vai conseguir fechar ele, né, já está bem encaminhado, para trazer para a população. É um curso bem caro, né, que a prefeitura vai estar arcando com esses gastos através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Inclusive, essa discussão a gente já começou, igual eu comentei inicialmente, no gabinete do nosso prefeito. Né? Foi até um pedido deles em relação a esse curso. Né? E assim que foi apresentada a proposta, ele aprovou de imediato, porque ele tem esse conhecimento também da importância.
Só me permite... Sariane, recentemente teve aqui o FINDES, o SENAI, o SENAC, dando uma palestra aqui. E, pelo que eu sei, isso é do Estado, né? Uma verba...
Então, na verdade, é uma parceria, né? Igual eu te falei, para eles virem para cá, a gente precisou fazer toda uma articulação. Nós investimos, igual aqui, inicialmente, nós já investimos 90 mil... Vou te dar exato aqui, R$ 90.690 só com a aquisição dos computadores, porque eles precisam de equipamentos para realizar esse curso. O que a FINDES SENAI está entrando? Ele está entrando com o instrutor, que vai dar o curso, e com o material didático. Né? Essa é a parceria da FINDES SENAI. A parte estrutural está sendo feita toda pela prefeitura, né? Está sendo feita toda pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. Inclusive, igual eu comentei, dois importantes parceiros, 3, na verdade, né? A ASSE, Associação Comercial, porque o Fred Berg que conseguiu fazer essa articulação para nós inicial, para a gente conseguir trazer a FINDES e SENAI para mais perto de nós, né? E também através da ADERES também. A ADERES também é um outro grande parceiro nosso. Inclusive, eu citei o curso de pedreiro. Para a gente poder realizar esse curso de pedreiro oferecido pela FINDES e SENAI, a gente precisou firmar parceria com 2 grandes empresas do nosso município. Porque sem essas 2 empresas, a gente não conseguiria realizar as aulas práticas. Né? Porque eles vêm com os instrutores, né? Eles vêm com os instrutores, com o material didático, mas a prática mesmo precisa ser feita numa obra. Né? Então, assim,
horas.
Foi muito importante. Né? Por isso que eu citei, para trazer um curso, a gente faz toda uma mobilização, porque a gente precisa da ajuda de todas as partes. Né? É a ajuda da prefeitura, é a ajuda da entidade, é a ajuda da instituição, é a ajuda do comércio local. Então, assim, a gente precisa mesmo se unir para conseguir trazer, né, às vezes, igual exemplo, cursos profissionalizantes, curso de qualificação profissional para o nosso município.
Que bom, obrigado pela resposta.
Tá, joia. Muito obrigada a todas e estamos à disposição se fizer necessário. Tá?
Obrigado, Sariana, pelo esclarecimento. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 040/2021. Encaminha projeto de lei número 038/2021, que dispõe sobre a criação da Casa do Artesão e seu regimento interno em Santa Maria de Itibá. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo criar e regulamentar a Casa do Artesão em Santa Maria de Itibá. O artesanato é considerado uma arte única e se faz presente em todas as culturas. Desde os tempos antigos, os seres humanos confeccionavam seus utensílios de forma manual. Os gregos, romanos, egípcios, sumérios e outros povos tinham essa marca registrada na construção de grandes impérios. Na cultura pomerana, isso não é diferente. Escavações arqueológicas encontraram na antiga Pomerânia vestígios de vasos de cerâmica, roupas e indumentárias do período pré-histórico. Santa Maria de Itibá é considerada a cidade mais pomerana do Brasil, devido à sua cultura única, marcante e tradicional. Dessa cultura, o artesanato também faz parte, sendo fonte de renda para muitas pessoas. Como parte de política cultural do município, a relevância histórica do artesanato cabe à administração municipal incentivar e fomentar as atividades artesanais do município. Diante de tal fato, a Secretaria de Cultura e Turismo adquiriu uma casa típica pomerana e instalou na Praça Municipal Florencio Augusto Berg para funcionamento de espaço destinado à comercialização dessas artes deveras importantes para a cultura pomerana. Desse modo, o projeto de lei encaminhado propõe a criação e regulamentação deste espaço. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 51/2021. Dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340/2006 e número 13.104/2015 e por crimes sexuais cometidos contra criança ou adolescente no âmbito do município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Faço saber que o vereador Luciano Alves da Silva propôs, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Santa Maria de Itibá para todos os cargos efetivos em comissão, funções de confiança e em designação temporária de pessoas que tiverem sido condenadas pelos seguintes ilícitos penais. 1º. Na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 2º. Na Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015, Lei do Feminicídio. 3º. Nos crimes sexuais cometidos contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Inicia-se a vedação com a condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. Artigo 2º. As pessoas que estiverem exercendo cargos nos modelos do artigo 1º, inciso 1, 2 ou 3 desta lei e forem condenados em decisão transitada em julgado, deverão imediatamente ser exoneradas de seus cargos até a comprovação do cumprimento de pena. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340/2006 e número 13.104/2015 e por crimes sexuais cometidos contra criança ou adolescente no âmbito do município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. As questões envolvendo violência contra as mulheres atualmente se encontram no centro dos principais debates sociais, culturais e políticos. Os crimes sexuais, por sua vez, cometidos contra crianças e adolescentes, são a forma de violência mais aguda e covarde, pois inflige graves danos à vítima, mais indefesa por toda a sua vida. Dessa forma, diante dos casos de violência contra a mulher e do grande número de crimes sexuais cometidos contra criança ou adolescentes, faz-se necessária a criação de novas medidas que visem diminuir a ocorrência de tais situações. Posto isso, buscando dar efetividade aos discursos de proteção aos direitos, igualdade e integridade das mulheres, bem como proteger nossas crianças e adolescentes contra todas as formas de abuso sexual, o presente projeto de lei é apresentado como forma de impedir que a administração pública, direta e indireta do município de Santa Maria de Jetibá, seja maculada pela imoralidade, levando ao serviço público pessoas com tal histórico. Ademais, entende-se que as vedações ora propostas não impedem a violência, mas, sem dúvida, contribui para inibir a sua ocorrência. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores e vereadoras acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2021, vereador Luciano Alves da Silva.
Encaminha os projetos de lei para as comissões permanentes para análise e elaborar os pareceres. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, nossa vereadora hoje de volta. Que bom podê-la de novo aqui. Também quero cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana. E, em nome do Dr. Luiz Mil, cumprimento todos que estão aqui neste plenário. Iniciou-se o mês de outubro, outubro rosa, como a gente já vem há vários anos, desde a década de 90, que a gente já dedica o mês de outubro, o mês rosa, aonde que as mulheres são convidadas, e para poder estar relembrando mais, as mulheres precisam se cuidar o tempo todo, o ano todo, contra doenças, que muitas das vezes é muito mais acometido com as mulheres. Por exemplo, o mês de outubro é dedicado a câncer de mama, e também recentemente contra o colo uterino. Então, é um mês dedicado onde que o município ele faz várias ações nas unidades de saúde, onde que é ofertada mais vagas para estar fazendo o seu tratamento, ela está podendo estar marcando o seu preventivo, está podendo marcar sua mamografia, são oferecidos sempre vagas a mais, onde que o município também precisa atingir metas, as mulheres têm que estar realizando seu exame de mama e estar fazendo suas mamografias. Por quê? Se a gente não faz a prevenção, às vezes a gente espera demais, a gente sozinha às vezes não se examina direito, então possa ser tarde. Então eu quero convidar todas as mulheres do nosso município, Santa Maria de Jetibá, para estar procurando sua unidade de saúde mais próprio, mais próxima da sua residência, onde que ela faz parte. Que ali está acontecendo várias ações, para poder estar realizando sua mamografia, para estar realizando seu preventivo. Estão fazendo exames também de DST, até de, eu sei que pelo menos lá em Rio Pousmoso, antes que tive contato com a Camila, que é a nossa enfermeira de Rio Pousmoso, está se oferecendo exames de COVID, de hepatite, de DST. Então, assim, o nosso município de Santa Maria tem sempre se dedicado muito e trabalhado para as mulheres se cuidar. Vamos procurar as unidades e vamos estar fazendo nossos exames e se cuidando. Porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar de nós? Então, nós que precisamos cuidar de nós. Eu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponati.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Omar Francisco Tom, os demais vereadores, as vereadoras. Em especial, quero cumprimentar a nossa colega vereadora Ivone, que está hoje de volta aqui na sessão. Ela está em recuperação ainda, ela sofreu um acidente, como eu já falei aqui semana passada, né, você está nas nossas orações, e graças a Deus hoje você está aqui já atendendo o público, mesmo que você não está recuperada ainda, mas a vontade de trabalhar e atender os munícipes, você já está na ativa e graças a Deus você está bem. Azar e sorte ao mesmo tempo, o acidente se sofreu, você podia ter sequelas piores. Mas Deus é Pai e sabe de todas as coisas. Quero cumprimentar também a nossa secretária Neucelina, a Vanderleia, meu colega, amigo particular, ex-vereador Itamar Chacó, a esposa dele, e os demais aqui no plenário, meu assessor Lindolfo, e os internautas, as ouvintes da Rádio Pomerana. Hoje é um dia especial, que ninguém usou o WhatsApp, acho que no mundo, e nem internet. Então a gente não sabe o que aconteceu, que nós não temos internet. Parece que está faltando no mundo todo. Alguma coisa aconteceu e mais para tarde, nos jornais, a gente vai saber o que houve. Mas eu quero só dizer a fala da Vanderleia. Isso é um trabalho difícil, complicado. Eu tenho um amigo, não vou dizer, eu tenho um amigo. Ele, aos 15, 16 anos, ele ganhou um carro novo do avô dele. E ele, todo empolgado, ia nos forró, nas festas, som alto, botou um som de todo tamanho no carro, cheio de coleguinhos. Ia para o carnaval em Santa Leopoldina, depois já ia para Cariacica. E hoje esse menino, ele deve ter na faixa de 30 anos, ele deve ter. Eu acho que o Schreider sabe de quem que eu estou falando. Ele virou uma pessoa, morador de rua, está morando em Itacibá. Há esses dias para trás eu passei, parei no sinal, ele estava encostado num poste de luz ali. Mas se você vê a pessoa, você quase não reconhece, ele está todo largado. Quantas vezes ele foi preso por causa de droga, que ele estava com pinos de droga. E a mãe e os pais, hoje já não, nem ligam mais para ele. Se a polícia ligar para ele, ó, seu filho está preso aqui, que bom, ela fala, cuido dele. Lá está melhor do que se ele estiver na rua. Então, quem está na rua, muitas vezes, é porque ninguém não vai para a rua sem tem um problema na família, isso começa muito pela cachaça, não tem controle. Aí os jovens que são tão inteligentes, eu tenho um netinho de 3 anos, vai fazer 3 anos, ele já mexe no celular, já sabe ligar a TV, do que ele quer assistir. Aí chega nos 13, 14 anos, aí se envolve com maconha, cocaína, crack, são tão inteligentes, e ao mesmo tempo eles não têm inteligência nenhuma. Eles sabem que o caminho é o mais errado que um ser humano pode escolher na vida, se chama o tal da droga. Isso é um caminho que não tem volta. Os jovens, uma vez eu conversei com um jovem que estava usando cocaína. Ele falou, nós falando sobre no aniversário, aí eu fui falando sobre drogas, né, que sequelas que dá. Ele falou, não, Joel, eu uso meu cocaína. Eu uso, ele falou, mas eu tenho controle. Eu falei, até quando você vai ter controle? Conversa com ele hoje. O que que ele fala? Ele chora. Ele fala, Joel, eu não consigo largar. Eu podia andar de carro novo. Eu gastei tudo que eu tinha. Eu não consigo largar. Isso foi 2 anos atrás. Ou, nem 2 anos, acho que 1 ano atrás que ele falou que ele tinha controle em cima de droga. Ninguém não tem controle sobre essas coisas, não. Aí para na rua. Aí começa a roubar. Primeiro começa a vender e roubar as coisas dentro de casa. Depois vai para a rua. Quem sabe isso melhor do que eu, Rogério Schreider, né, que é um policial aposentado, ele sabe como é difícil o pai e as mães ver os jovens se presos e depois voltam e continua a mesma coisa. Então, o jovem tem que se cuidar antes dele pegar maconha. É uma droga leve. Mas isso não fica na maconha. Depois vai para cocaína, vai para o crack e assim por diante. Então, eu sempre falo o seguinte, os pais, eu falo, o único caminho que tem para você não ver seus filhos atrás das grades é você tirar seu filho do berço e levar para a igreja. Desde pequeno. Depois, quando eles estiverem primeiro com 14, 15 anos, eles têm vergonha dos colegas que eles foram para a igreja, que estão frequentando os cultos. Então, o caminho é esse. Os pais têm que pegar desde pequeno, depois você não tem mais controle, se você só deixa as crianças ir para a festa, para a farra. Isso pode ter também. Mas eu falei, eu tenho um casal de filhos. Eu nunca saí de uma festa Pomerana, uma festa Colono, sem levar meus filhos embora para casa, quando eles já tinham 18 anos. Ou, muitas vezes, meus filhos já iam embora antes do que eu. Porque eu falava, não, chega, para hoje dá. Ou eles falavam assim, pai, vamos ficar mais uma hora. Mas é isso. Agora, eu já vi muitos jovens, 3, 4 horas da manhã, numa festa Colono. Eu vim uma vez de Vitória, 4 horas da manhã, eu fui buscar uma pessoa lá que foi levar a esposa dele, ganhou um neném em Vitória, ele me ligou para buscar ele. Cheguei 3:30 da manhã na festa Colono, acho que foi a última que teve. Tinha lá jovens de 13, 14, 15 anos, e os pais estavam aonde? Então, é muito isso aí, o pai e a mãe têm que corrigir, desde pequeno segurar, depois o conselho tutelar, eles têm ódio, muitas vezes, os pais do conselho tutelar, mas eles fazem o papel deles, que é o correto, ajudando a família, mas muitas vezes eles não são reconhecidos. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. É que 2 vereadores cancelou o grande expediente. Passo a palavra para a secretária jurídica, doutora Cláudia Ivone Curti. Assunto, homenagem póstuma da servidora Ângela.
Saudar ao presidente e à mesa diretora, os vereadores, vereadora, o público aqui presente, especialmente os familiares que estão me ouvindo pela internet, hoje não temos, né, mas provavelmente vai ser visto em outro momento, os ouvintes, os internautas, os amigos, os servidores da Câmara Municipal. Eu gostaria de pedir, antes de começar a falar, que o Fernando passasse uma imagem. Nossa colega, servidora, se partiu. A pandemia levou ela, como levou mais de 580 pessoas pelo resultado de ontem à noite. Muito triste, lamentável, mas ela se partiu. Deus a chamou, por alguma razão. Nossa amiga, servidora, ela passou pouco tempo aqui na Câmara. Ela prestou concurso público em maio de 2016 e foi nomeada ao cargo no dia 30 de novembro de 2017. E ficou entre a gente aqui na Câmara Municipal por um pequeno período. Posso dizer que foram praticamente 2 anos. Logo depois, a pandemia entrou-se e ela pediu o afastamento e, prontamente, o presidente da Câmara concedeu o afastamento para fazer o trabalho online. Vocês viram na imagem o balão? Pois é. Pois é. É um sopro. O balão se foi e, daqui a pouco, lá em cima, ele se autodestrói. A vida da gente é assim. Um sopro. Às vezes, brigamos por muito. Às vezes, lutamos por muito. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele igualou todo mundo. Nessa pandemia não é rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem escuro, nem colorido. É todo mundo igual, é na mesma corrente. Deus é maravilhoso. Ele levou a nossa colega de trabalho e, de certa forma, como eu mencionei anteriormente, a passagem dela aqui foi pequenininha, mas eu tive alguns momentos com ela, como os colegas também tiveram, e ela transbordava alegria, muita alegria, era muito prestativa, não ficava de tititi, fazia o seu trabalho com muita lisura, muito apreço para atender, e sempre perguntava, que eu me recordo, está bom assim? Precisa de mais alguma coisa? A educação dela era fenomenal. E, por isso, nós, servidores da Câmara Municipal, não poderíamos deixar de passar em branco esse momento e dizer que Deus a chamou por alguma razão, de repente ela está brilhando lá perto dele já, daqui uns dias a gente está partindo também. Então, passam a refletir o balão branco. Assim é a vida de todos. E nessa situação nos resta só um consolo em Deus. De pensar que amanhã seremos nós e termos a esperança de se reencontrar junto à grande família do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E nessa homenagem também, a Câmara de Vereadores, hoje, por meio da moção de pesar número 07/2021, vai prestar a última homenagem à nossa primeira servidora efetiva que veio a óbito. Eu tenho 24 anos de Câmara, Alexandra, doutora Rosa, Alu, Ziquimar e Dalila são os mais antigos servidores efetivos. Não me recordo de nenhum ter se partido. Ela foi a primeira servidora efetiva. Nosso colega Éder Vivoco também partiu, inclusive teve uma passagem aqui na Câmara Municipal, onde ele veio a óbito. Então, repensem, a vida é muito frágil. E vou passar a ler a moção que os senhores vereadores elaboraram. Moção de pesar número 07/2021. Na verdade, vos digo que quem ouve a palavra e crê naquela que me ouviu, tem a vida eterna e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereadoras, expressa toda a nossa tristeza e comoção pela perda da servidora desta Casa de Leis, e de grande mulher que foi a senhora Ângela Krister, falecida em 5 de agosto de 2021. Em um breve histórico da trajetória da vida da homenageada, faço constar que a senhora Ângela Krister nasceu em 15 de maio de 1982, no município de Santa Teresa, Espírito Santo, filha de Florentino Krister, em memória, e da senhora Almerinda Krister, irmã dos senhores Gerson Krister e Voltan Krister. Residia próximo à sua mãe e seus irmãos, na localidade de São Luís, neste município. Ângela foi uma pessoa muito trabalhadora e desempenhou seu primeiro trabalho Aos 17 anos de idade, nas Granjas Santa Maria, na função de auxiliar, onde trabalhou por 12 anos. A homenageada era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Santa Maria. Muito religiosa, na adolescência fez parte do grupo de jovens, gostava de participar das atividades de igreja, auxiliava nas festividades realizadas pela comunidade e, nos últimos anos, fez parte da diretoria como secretária. Em 2011, iniciou uma nova trajetória na vida, mudando-se para o município de Guarapari, onde trabalhou como gerente da loja nutricional Nutrimentos Vitória Limitada. Mesmo estando em outro município, fazia questão de estar com sua família e todos os finais de semana percorria cerca de 252 quilômetros para estar junto deles. A homenageada era uma pessoa apaixonada pela vida, pelos seus amigos e seus familiares. Em 22 de maio de 2016, prestou concurso público da Câmara Municipal de Santa Maria, sendo aprovada no certame. No ano seguinte, retorna para Santa Maria de Jetibá, tomando posse no cargo efetivo de escriturária da Câmara no dia 30 de novembro de 2017. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade, e que, sendo servidora pública, prestou grandes serviços ao nosso município, desempenhando suas funções com compromisso, responsabilidade e ética. A senhora Ângela Kister preencheu meritoriamente sua estada entre nós, conquistando a admiração e respeito de todos os vereadores e vereadoras, servidores e servidoras, que tiveram o prazer de conhecê-la pelo ser humano que sempre foi, pelo dinamismo e amor que imputava às suas tarefas. Menina doce e sorridente, por onde passava deixava seu carisma, nos deixando a lembrança de seu modo alegre de viver a vida. Faleceu em 5 de agosto de 2021, aos 39 anos de idade, em decorrência da Covid-19. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, deixando-nos o modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadão do bem, mulher de fé, alicerce da família. Vivemos um momento de saudades, mas firmes na fé de que deve prevalecer o sentimento que plantou na trajetória da vida, pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, os vereadores e vereadoras que subscrevem oferecem as condolências aos familiares e amigos da senhora Ângela Kister, expressando profundo pesar pelo seu falecimento e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda da ente querida. Desta forma, requeiro ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria, para que saibam do carinho e consideração a uma pessoa maravilhosa e um humano que sempre foi a senhora Ângela Kister. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de setembro de 2021. Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara. Ivone Schlive Guilherme, primeira vice-presidente da Câmara. Rogério Schroeder, segundo vice-presidente da Câmara. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Ilimar Vester, segundo secretário. Adari Lurto, vereador. Clóvis Brown, vereador. Joel Abert, vereador. Joel Ponat, vereador. Selene Jastron, vereadora. Teodoro Hammer, vereador. Valdemiro Jonas, vereador. E Valdevino Mansker, vereador. A homenagem da sessão, da moção, aliás, será prestada pelos vereadores. E as considerações que eu coloquei foram de profundo sentimento, de amor, de carinho, que todos os servidores puderam viver durante esse pouco tempo, há menos de 2 anos praticamente, ou há praticamente 2 anos e pouco, depois ela entrou no trabalho remoto. Ela transmitia e esbanjava sorrisos e era uma pessoa muito, muito humilde. Então, que essa lembrança se externa aos familiares, aos amigos e a todos os servidores que guardem ela com todo o carinho possível, que a Ângela Kister passou na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigada a todos.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Coloque em discussão a moção número 7/2021, que manifesta pesar pelo falecimento da servidora da Câmara Municipal, Ângela Kiste, de autoria de todos os vereadores. Em discussão.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, em especial. Cumprimento a família da nossa amiga, ex-funcionária dessa Casa de Leis. E, de repente, tudo se foi. E, de repente, o sorriso que tantos alegravam nessa Casa de Leis não mais sorriu. E, de repente, a pessoa que fazia questão de fazer o seu trabalho, seguir adiante na colega e perguntar, ficou bom assim? E, de repente, se foi. Ficaram as lágrimas do Jovino, ficaram as lágrimas da família, ficaram as lágrimas de todos os colegas dessa Casa de Leis. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar com essa pessoa tão querida. Eu cheguei. E, infelizmente, ela se foi. Mas ficarão as lembranças de uma pessoa humilde, honesta, trabalhadora, querida por todos. Querida por seus colegas de trabalho da Câmara Municipal. A família, aos amigos, aos parentes, os meus eternos sentimentos. Que Deus conforte a todos vocês na sua mais pura bondade. Que Deus encha os corações de seus familiares de alegria por saber que se foi, mas se foi uma pessoa muito querida por todos. A missão dela na Terra foi fazer a alegria de vários sorrisos no rosto de pessoas que tiveram a honra de trabalhar com a mesma. Boa noite a todos.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores, as vereadoras, as pessoas aqui presentes. Ângela Kiste, nossa amiga, servidora. Eu tive oportunidade, o prazer de conhecer ela aqui nessa Casa de Leis, onde ela se colocou à disposição de nós, vereadores, todos, né, uns que não conseguiram trabalhar com ela, mas ela foi uma servidora honesta, simples, uma pessoa pura, igual à família da Ângela, os amigos, os colegas vereadores. São milhares e milhares de pessoas no nosso Brasil, no mundo, que estão passando por essa situação, por essa dor. Porque muitas vezes os governadores, os prefeitos tinham pressa em comprar a vacina. Talvez se tiver meu colega, amigo, ex-colega vereador Itamar, se tivesse chegado a vacina antes, talvez a Ângela estava aqui com nós. Porque a pandemia caiu tanto depois que chegou a vacina. Ontem nós tivemos dois óbitos no estado do Espírito Santo,
e 237 no Brasil ao todo. E ainda tem gente que não acredita na vacina, na medicina. Por isso os governadores exigiram o Ministério Público, o STF, para que o presidente da República comprasse a vacina o mais rápido possível. Talvez se tivesse começado antes, hoje, ele leva uma grande culpa nas costas deles, por ele ter demorado em comprar as vacinas. Mas isso não cabe a nós julgar, deixar que a justiça lá na frente vê o que, que houve, por que, que a demora de comprar as vacinas. Mas a Ângela está no nosso coração e sempre vai estar no meio, assim, pelas lembranças que a gente anda aqui na Câmara, como se ela estivesse aqui muitas vezes ainda. Porque ela foi embora assim, muito rápido. E uma pessoa boa. Isso a família pode ter certeza. A mãe, o pai que não está mais no meio de nós, que era meu amigo. O Votan, que é meu amigo. A Ângela era uma pessoa boa. E isso que é muito importante, quando a pessoa se parte, deixa saudades e saudades da pessoa, como que ela era uma funcionária, uma excelente funcionária, uma pessoa maravilhosa. Que Deus o tenha.
Continua em discussão. Eu também vou falar sobre essa moção de pesar o falecimento da nossa funcionária dessa casa, a Ângela Kister, família, que ela sempre teve uma família muito boa, família séria, e o trabalho que ela fez nessa casa. E eu, como presidente, sempre assim vi a situação dela, a saúde, e a gente fez, ela fez o trabalho remoto em casa, e a gente conseguiu totalmente o trabalho que ela fazia em casa, ela correspondia. Foi uma funcionária exemplar, uma pessoa maravilhosa nessa Câmara. Você não via nenhuma reclamação dela, pessoa que se dedicava ao serviço, era uma pessoa assim, querida mesmo nessa Câmara. Então ela vai deixar muita recordação nessa Câmara e ninguém esquece dessa pessoa que passou aqui nessa Câmara trabalhando. A funcionária que vai deixar no coração de todo mundo uma grande saudade. Então, você vê que a mãe dela estava doente, ela estava também. A mãe dela hoje está aí, mas graças a Deus que ela, a mãe dela se recuperou. Ela não conseguiu superar todo esse tratamento, que não é fácil, esse Covid, mas Deus a tenha e nós vamos sentir muita saudade. Que eu sempre fui uma pessoa assim, que gostava muito dela, uma pessoa que conversava, vinha fazer o trabalho, e daí ela ficava tranquila na sala dela, e depois ela trabalhava em casa, toda semana as atas vinham certinho, ela prestava todo o seu serviço para essa Câmara. Então, é muita, nós vamos ficar com muita saudade, mas ela deixou a marca registrada dessa Câmara Municipal. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 35/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 35/2021, que altera a lei número 1551, de 23 de abril de 2013, que criou o Fundo Municipal de Educação e de outros providências de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Faço a ampliação da utilização do Fundo Estadual de Apoio à ampliação e à melhoria das condições de oferta de educação infantil e do ensino fundamental no Espírito Santo, fundais, e resta necessário a adequação da legislação e a nível municipal de modo e contemplar a ampliação em comento por meio de aprovação do presente projeto de lei. uma vez que a atual legislação municipal não atenda aos requisitos necessários para captação de recursos junto ao secretário do Estado do Espírito Santo de Educação, SEDU. Desta forma, não havendo nenhuma ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Tutor Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2021. Presidente Rogério Schreder, relator Joel Pona, membro Joélio Abreu, todos favoráveis.
Convoco o relator designado, vereador Elimar Vespa, para a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o projeto de lei número 35/2021.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto Lei 35/2021, que altera a Lei número 1551, de 23 de abril de 2013, que criou o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, em análise de suma importância para o município, pois vem de encontro à Lei número 11.257/2021, do Governo do Estado do Espírito Santo, no sentido de atender aos requisitos legais indispensáveis para a necessária captação de recursos junto à Secretaria do Estado de Educação, SEDU, sendo assim, encaminhamos o projeto de lei para ser discutido e votado, conforme votos abaixo transcritos. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de outubro de 2021. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relatora, Ivone Schliff, favorável. Membro, Luciano Alves da Silva, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei no 54/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 54/2021, que autoriza o chefe de Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação Obra Cordal, Cordal e Capixaba, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Reumar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto é de grande importância para a Associação Obra Cordal Capixaba e esta está amparada pela legislação vigente, ressaltando-se da Lei Municipal 1608/2013, fixa os requisitos para a aprovação do projeto desta natureza e documentações enviadas pela entidade onde é exigência da lei. Desta forma, somos favoráveis, podendo assim ser encaminhados para a votação. Plenário Tutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2021. Presidente Rogério Schreder, relator Joel Pona, membro Joélio Abel, todos favoráveis.
Convoco o relator designado, vereador Elimar Vespa, para a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o projeto de lei número 54/2000.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei 54/2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação Obra Acordai Cabixaba, de autoria do presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa declarar de utilidade pública municipal a Associação Obra Acordai Cabixaba. A mencionada associação tem como objetivo o desenvolvimento da cultura musical, visando difundir, resgatar, educar, revitalizar e preservar a arte musical em todas as suas modalidades. Por isso, merece a toda a atenção por parte do poder público local, a começar pela declaração de utilidade pública municipal. Sendo assim, levando em consideração a importância desse projeto e tendo em vista que o mesmo não contém irregularidade, encaminhamos o projeto para ser votado e desde já nos manifestamos todos favoráveis. Selene Jastrow, Ivone Schliff, Luciane Alves da Silva, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 57/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei nº 57/2021, que institui o Dia do Avicultor, a ser comemorado no dia 28 de agosto, nesse município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre o ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposições da lei que tem por escopo instituir o Dia do Avicultor no município de Santa Maria de Itibá, a ser comemorado no dia 28 de agosto de cada ano, coincidindo com o Dia Estadual e Nacional, na intuito de dia 28 de agosto de cada ano, coincidindo com a Nacional, intuito de reconhecer ou homenagear o trabalho desenvolvido pelos avicultores de nossa cidade. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente e bem como atender os interesses à administração pública municipal, encaminha para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Em discussão. Em votação.
Colega vereador Luciano da Silva, parabéns, cara. O Dia do Avicultor. Não tinha pensado nisso. Recente, eu e a Daí fomos em Brasília. Santa Maria de Jetibá é reconhecido como o município dos ovos, onde se mais tem granjas e mais nada do que merecível reconhecer o nosso avicultor. Parabéns, colega. Tá? Nada mais importante do que o Dia do Avicultor. Está de parabéns. Obrigado.
Continua a discussão.
Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado ao colega vereador Ilimar Verso pelas palavras. Pois é, Santa Maria de Jetibá, um município com menos de 50 mil habitantes, o maior produtor de ovos do país. Dentre outras tantas particularidades, apenas de Santa Maria de Jetibá, um povo aguerrido, trabalhador, povo honesto, que trabalha de domingo a domingo em Itamajacó. Muito obrigado pela sua presença e da sua esposa Anitta e da sua filha Fabiana, que eu tenho a honra de trabalhar comigo como minha assessora, que está sentada ali do seu lado. Eu venho de fora há 24 para 25 anos, moro em Santa Maria de Jetibá, e pode ter no estado do Espírito Santo um município que trabalhe tanto quanto Santa Maria de Jetibá. Mas mais do que Santa Maria de Jetibá, eu duvido. Não existe nesse estado do Espírito Santo, e quem dirá até fora, um município que o povo trabalhe tanto. Sábados, domingos, feriados. Está lá o esposo, a esposa, filho, dentro de um bercinho no meio da roça, trabalhando. E por que não a nossa avicultura forte, fortíssima no nosso município? É de se aplaudir o esforço que faz os nossos avicultores para se manterem de pé, passando por tantas dificuldades. Milho, soja, preços absurdos, dentre outras coisas. Nós temos aqui uma vereadora, a colega vereadora Ivone Schliff, que foi avicultora, e devido aos altos custos, resolveram interromper por um momento. Mas creio em Deus que há de passar e irão retornar à atividade de avicultura da sua família. Então, nada mais justo do que fazer essa humilde homenagem aos nossos avicultores de Santa Maria de Jetibá. Humilde homenagem essa, feita por esse humilde vereador. E agradeço aqui, um por um, vereadora Selene Jastro, Joélio Alpto, Joel Ponet, Clóvis Brown, Valdemiro Jonas, Ivone Chilive, presidente Omar Francisco Tom, vereador Adair Lurt, vereador Tio Manske, que é o Valdivino Manske, vereador Rogério Xereda, colega vereador Ilimar Vespa e o nobre vereador Teide Hammer. Todos unânimes votaram pela homenagem ao Dia do Avicultor de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Boa noite a todos.
Continue a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação as indicações número 215, 227, 230, 234, 237 e 238/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal, não havendo mais nada a tratar, e considerando que foi decretado ponto facultativo dia 11 de outubro, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 13 de outubro de 2021, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.